Erno Harsheim, que foi nosso secretário de saúde aqui, né, secretário Erno, e também trabalhou no Ministério da Saúde, na gestão Mandetta. Aliás, lendo o livro do Mandetta, vi muitos elogios à sua conduta, ao seu trabalho feito enquanto gestor. E queria começar lhe perguntando sobre isso, né? Sobre a vacina, se critérios ideológicos podem nortear uma escolha de um governo, de um ministério, para a opção da vacina contra o coronavírus. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia aos ouvintes, bom dia Kelly, Davi, Potter, tudo bem com vocês?
Tudo bem, tudo bem.
Não, né, Kelly? A escolha de uma vacina é uma escolha técnica, baseada na relação de benefício, risco e custo da vacina. A gente tem um programa nacional de imunizações no Brasil há muitos anos, bem organizado, com uma amplitude bastante grande de ofertas de vacinas. Não é um programa restrito, né? Quem é pai de criança pequena sabe bem quantas vezes, inclusive, tem que levar a sua criança para vacinar. Nós temos experiência em campanhas de vacinação com ótimos resultados. A gente vem numa queda de cobertura vacinal no Brasil nos últimos 5, 6 anos, uma queda gradual, não é uma queda intensa, mas há uma
queda.
Por quê? Essa era uma grande preocupação nossa no passado, né? Não sei se vocês lembram, mas o Mandetta lançou aqui em Porto Alegre, na unidade de saúde modelo, ano passado, acho.
Nós estávamos com um repórter, foi durante o timeline, eu lembro disso, a gente estava com um repórter, acho que o Thiago Boff estava lá.
Eu estava com ele, né? A gente lançou naquele dia o Movimento Vacina Brasil. A gente fez várias mudanças, né, capitaneadas pelo secretário Gabardo, na forma de adquirir as vacinas. Há muito tempo o Ministério vinha comprando vacinas em contrato só de um ano, negociando preços ruins, com dificuldade de manter estoques por causa disso, porque o processo burocrático é muito moroso, né, Potter? Demora muito tempo para iniciar um processo de compra e finalizar ele. Então, fazer compras de um ano, de um item que é de uso constante, permanente, não tem sentido, né? Então, a gente alterou isso, que era a questão mais estrutural. O secretário Wanderson, da Vigilância, que é quem coordenava o PNI, começou a fazer várias alterações na questão tanto da logística como da manutenção da rede de frio das unidades. E a nossa secretaria, que é a Secretaria de Atenção Primária, que cuida das unidades básicas de saúde, criou diversas mudanças e incentivos justamente para trazer a vacinação para a prioridade das unidades, né? A gente, inclusive, fez um investimento no passado, se eu não estou enganado nos valores, de quase R$500 milhões para alcançar a vacinação do sarampo. Vocês lembram que em 2018 a gente iniciou uma epidemia de sarampo no Norte? A gente teve um pequeno surto aqui em Porto Alegre, eu era secretário ainda naquela época, e depois, durante o ano de 2019, essas pequenas epidemias, esses surtos de sarampo se alastraram por outros lugares do país. Então a gente conseguiu aumentar a cobertura vacinal do sarampo de maneira bastante importante no final do ano passado, porque a gente seguiu o modelo que a gente defendia na nossa gestão, né?
Sim.
Colocar mais recursos na saúde contra resultados. Então,
tá.
A gente não colocou dinheiro simplesmente, a gente investiu contra alcance de meta de cobertura. É isso que funciona no mundo inteiro, né?
Deixa eu fazer uma observação aqui. O governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tuitou agora, há 8 minutos, o seguinte: a definição sobre a inclusão de vacinas contra a Covid-19 no Programa Nacional de Imunização deve ser feita com análise eminentemente técnica e não política. E esse e não política tem um ponto de exclamação. Observando viabilidade, segurança e agilidade para atender a população. A pergunta é a seguinte: o presidente da República tem esse poder de barrar essa compra?
Olha, Potter, quem faz a compra é o Ministério da Saúde, né? Quando a gente tentou fazer algumas ações, entre aspas, a revelia da ideia ideologicamente orientada do presidente, vocês lembram bem o que aconteceu com o nosso grupo de trabalho, né? Ele foi exonerado. Então, ele tem poder de vetar a compra, né?
Ele pode vetar, sim.
Só para compreender um pouco.
Ele vai criar um conflito com os governadores, com os prefeitos, com os secretários estaduais de saúde.
Secretário, sim.
Não, eu digo assim, mas aí, Davi, todos os governadores compram, azar do presidente, o problema é dele. Aí vão gastar dinheiro, obviamente, do Estado, né, não federal, né, vão tirar de algum lugar,
mas
vão alardear para todo mundo. É essa a pergunta, se isso pode ser feito.
Não, isso pode ser feito. Não há nenhum impedimento legal de um município, um estado, adquirir por sua conta uma vacina e aplicar ela...
A Anvisa
ela...
não pode bloquear essa compra?
Quem não pode bloquear?
A Anvisa.
A Anvisa pode bloquear, mas ela pode bloquear porque ela não autoriza, ela não cadastra.
Sim, ela acha vacina, que os testes, né? Os testes não foram bem feitos.
Mas a Anvisa pode bloquear essa compra, por interferência política do presidente da República?
A Anvisa não pode bloquear uma compra. A Anvisa pode negar um registro.
Sim, A Anvisa pode negar o registro devido à interferência política do presidente da República?
A Anvisa não pode negar um registro dizendo que ela não gosta de vacina porque vem de um país ou de outro.
Tá, mas ela não diria isso, né?
A Anvisa tem um estatuto, ela vai ter que fazer uma análise técnica da vacina.
Sim,
então melhor, Davi, eu vou antes.
Calma, gente.
O presidente pode obrigar a não fazer o parecer técnico?
Acho que não pode, né? Porque.
Não, assim.
Os atos são transparentes e públicos da Anvisa, né?
Sim,
então,
mas.
Se ela emite um parecer técnico que está equivocado, ele vai ser contestado por outros entes técnicos, né?
Não, digamos que, hipoteticamente, a Agência Nacional...
O registro, entende? Vira um rolo, vira uma confusão.
Digamos, secretário Erno, a gente está falando com o secretário Erno Harshain, que tem toda uma experiência na gestão pública, né? Foi secretário da Saúde aqui em Porto Alegre e também secretário no Ministério da Saúde na gestão Mandetta. Digamos, com essa hipótese que o Davi levantou, que a Anvisa ache critérios técnicos, que a gente possa, enfim, até questionar, para negar a vacina, mas com fundo ideológico. Claro que ela não vai dizer, mas isso é possível, a Anvisa dizer, não, vacina chinesa aqui não tem como?
É possível a Anvisa ter um parecer técnico que seja mal embasado tecnicamente, porque todo mundo pode cometer equívocos, intencionais ou não intencionais, né?
Bom, então pode.
A pergunta da Kelly era muito mais política.
Mas a pergunta de vocês é um pouquinho capciosa, assim, certo?
Não.
É pra saber se pode,
não.
Né?
Não, só para entender.
É ignorante mesmo a pergunta.
Não, só para que o senhor entenda.
Melhor a minha resposta, então, tá?
Não, só para que o senhor entenda assim, ó. O presidente da República não quer que seja comprada a vacina da Sinovac, porque é uma vacina que, em tese, beneficiaria um adversário político dele, tá? Tô tentando resumir a questão. Uhum. Beneficiaria um adversário político dele, que é o governador de São Paulo, João Dória, um virtual candidato à presidência da República em 2022, eleição para a qual o atual presidente quer se candidatar também, certo? Então, assim, no momento em que ele tem interesse, digamos, político, na não aprovação dessa vacina, será que ele poderia fazer uma interferência, quer dizer, com o seu peso político, num órgão técnico que é a Anvisa, a ponto de, os técnicos da Anvisa se sentirem ameaçados, constrangidos, de alguma forma, e aí negarem a concessão do registro para essa vacina?
Hipoteticamente, sim, Davi.
Ah, bom.
Mas isso vai ficar transparente. Porque o parecer técnico... Primeiro, a vacina tem que mostrar que ela é boa, certo? A gente tem até agora, principalmente, uma demonstração dessa vacina de que ela tem o melhor perfil em relação a efeitos adversos do que as demais. Tá? Então, isso já é um bom sinal. Segundo, ela é feita através de cultura de vírus, que é um método bem dominado pela ciência, o que também é um bom sinal. Terceiro, a parceria que esse laboratório chinês tem com o Instituto Brasileiro, no caso o Butantan, é uma parceria sólida. O Instituto Butantan tem altíssima qualidade na produção de vacinas e uma capacidade inigualável na produção de vacinas, uma capacidade de produção. Então, a gente está falando de um acordo, né, entre o governo chinês, o governo de São Paulo, o Instituto Butantan, que não tem nenhuma característica leviana. Ao contrário, tem toda a solidez de um processo técnico muito bem consolidado e de um histórico do Butantan de altíssima confiabilidade. Boa parte das vacinas que a gente administra em nós mesmos, os nossos familiares, vem do Butantan, né? O Butantan faz uma boa parte das vacinas de influenza que a gente usa no Brasil. Todo ano tem a campanha, são milhões e milhões e milhões e milhões de doses, e há anos sem nenhum problema importante relacionado, certo? A vacina e tal, altíssima qualidade, tá? Então, a gente parte de um pressuposto de confiança e segurança. A gente não parte de um pressuposto de dúvida. A gente não está falando de uma vacina da qual é um, né, sei lá, o laboratório da esquina que está fazendo. Não é isso, né? A gente está encarando a produção de um imunobiológico que vem com um histórico técnico e científico de altíssima segurança.
Secretário?
Agora, ela vai ter efetividade para impedir o contágio da Covid? Os resultados vêm em dezembro. A gente não tem esse resultado hoje, né? A gente também não pode politizar de outra forma a discussão. Chegando em dezembro, os resultados finais do estudo, a vacina é efetiva, ela protege o contágio do Covid e tem poucos ou insignificantes efeitos adversos e o custo dela é X. Ótimo, essa vacina pode ser aplicada na população para a qual ela foi testada, adultos, né? Só para salientar a história das crianças e escolas, tá? Agora, se uma agência, frente a um resultado nessa linha que eu coloquei, de vacina efetiva, produzir um relatório técnico que desqualifique a vacina de maneira intencional e com fragilidade técnica, isso vai ser questionado, isso fica transparente. Não é possível isso acontecer sem ter questionamento da parte de quem produz a vacina, o Instituto Butantan, e, sei lá, da comunidade científica e da comunidade política e da sociedade brasileira, né? Vai ser um pouco ridículo ter um registro negado com base numa análise técnica frágil, né?
Porque mas a gente tem visto vários movimentos em que a ideologia tem falado mais alto, né, secretário? Mas eu queria pegar nessa questão de que o senhor explorou da comprovação. Porque quando a pessoa, o seguidor ali do presidente Bolsonaro, ele dialoga com o presidente, ele ou ela, não lembro agora, ele fala que, a pessoa fala que essa vacina vem da ditadura chinesa, e por isso, então, pede que o Bolsonaro se manifeste, e que, portanto, é uma vacina que vai fazer mal para as pessoas. E eu gostaria de explorar com o senhor justamente a segurança. Por que uma vacina, quando ela é autorizada, ela já é segura para as pessoas? Falar assim com o nosso ouvinte propriamente dito, né? Explicando, quando uma vacina chega, ela já passou por vários testes, assim como um medicamento, ou não, a gente tem que realmente se preocupar porque a vacina vem da China, da ditadura, e se tomar uma picada vai virar comunista.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né Kelly? A vacina passa por um processo de produção que é conhecido desde o século XIX, quando a primeira vacina foi desenvolvida, né? E desde lá, esse processo passou por inúmeras inovações e melhorias, e hoje é algo muito dominado pelos institutos responsáveis por isso, né? Então, o que a gente vai ter de benefício e risco da vacina não tem nada a ver com o fato da origem dela ser chinesa, alemã, norte-americana, canadense, argentina. Ela tem que se mostrar viável em estudos técnicos que também são dominados e tem critérios muito definidos para dizer se uma vacina funciona ou não. Então, a origem da vacina não é um critério técnico. Nunca
Deixa
foi
fazer.
E nunca vai ser.
Agora vamos falar um pouquinho de política.
E se alguém achar que vai ficar comunista ao tomar uma vacina, bom, daí a gente tem uma outra rede de atendimento na saúde também, que é de um outro nível, né? Que não é de doença contagiosa, mas é de saúde mental, né, Kelly? Daí é outra
que é importante questão. Também, né? A gente tem visto cada vez é mais importante.
Cada vez mais importante, exatamente. Bom, vamos lá. Governador Dória tem dinheiro com a sua Secretaria de Saúde lá. E ele vai comprar milhões de vacinas e vai distribuir no estado de São Paulo. Se o governador Dória fazer isso aí, o governador Eduardo Leite, que acabou de criticar o presidente Bolsonaro, vai fazer a mesma coisa. Então, que movimento político é esse do Bolsonaro? O senhor que estava lá dentro?
Isso seria péssimo, sabe, Potter? Porque a gente não é um conjunto, a gente não é uma federação formada por um conjunto completamente independente e isolado de estados, né? Ou pelo menos eu sou ingênuo ao ponto de achar que não. De achar que a gente é um país, né? Um país que tem um programa nacional de imunização com resultados completamente incontestáveis, em que não tem muito sentido técnico a gente ter bolsões de população vacinada. Porque o que vai acontecer? A gente nunca vai vacinar todo mundo. Isso não existe, né? Então pensa no Rio Grande do Sul, fecha a fronteira.
Mas não precisa, né?
Não precisa. Mas o problema, Davi, é que com o grande fluxo de pessoas, se a gente tiver uma vacinação alta só no Rio Grande do Sul, e a gente vai ter fluxo de pessoas vindo de outras regiões do Brasil, que se acontecer isso, né, uma guerra estadual de vacina, não tiverem acesso à vacina, a gente vai ter surtos tanto nesse lugar que não foi vacinado, como essas pessoas ao circularem também vão acabar provocando surtos em lugares em que as pessoas foram vacinadas, mas que ainda há nichos vulneráveis à doença, porque não foram vacinados. Vocês já imaginaram a confusão disso, entende? Então, essas iniciativas, inclusive que rondam até a nossa campanha eleitoral aqui, não porque eu vou vacinar, eu vou fazer a vacina, elas não são adequadas, sabe? Elas não têm a ver nem com a organização do sistema de saúde, qualquer um, mas do nosso Programa Nacional de Imunização. Imunização é algo que tem que ter um caráter justamente federado. A exceção disso são aquelas doenças que só ocorrem numa região. Vocês lembram que a gente teve um risco de epidemia de febre amarela no Rio Grande do Sul há algum tempo atrás? E a gente ampliou a vacinação da febre amarela para cá, né? Porque aqui não tinha febre amarela, mas as pessoas vinham com contato da febre amarela, inclusive os bugios transmitem, né? Eles não transmitem, mas são vetores, são hospedeiros da febre amarela, e aí o mosquito que pica o bugio pica as pessoas e passa a febre amarela, então a gente tem um corredor de risco de febre amarela feito por bugios que vem do Paraná até o Rio Grande do Sul. A gente tem que cuidar do Brasil como um todo, né? Na verdade, o grande desafio que a Covid trouxe, que já era previsto há muito tempo atrás, né? Nós escrevemos um artigo no início do século XX falando disso, inclusive, os riscos são globais, os riscos não são locais. E as intervenções têm que ser globais. A gente não pode ter um sistema de saúde segmentado em pedaços no Brasil. E aí a posição do governo federal é justamente essa. É unificar as ações que têm melhor intervenção para proteger a saúde dos brasileiros. E aí me parece o grande disparate dessa afirmação. Eu não sei se vai durar muitas horas, né? Daqui a pouco ela já desaparece também, né? Mas de ir contra uma vacina que tem potencial de ser efetiva. Vou repetir, a gente precisa dos resultados finais da vacina para ter certeza que ela vai ser efetiva. Mas sendo efetiva, não me interessa que país tá aqui, tem a origem do produto. E além disso, né, Davi, Potter e Kelly, a vacina está sendo produzida no Brasil, né? Então ela não é uma vacina chinesa, ela é uma coprodução sino-brasileira, né? Inclusive trazendo tecnologia para cá, trazendo desenvolvimento tecnológico para o Butantan, trazendo relevância para o Butantan no mundo inteiro, né? Então é algo que eu não consigo enxergar como alguém não pode comemorar esse fato e apoiar ele. Eu não consigo,
secretário,
chegar, vai além da minha capacidade racional.
Enquanto então, o senhor falava, o presidente tuitava. A vacina chinesa de João Dória, agora foi pro Twitch, saiu do Facebook, foi pro Twitter. Traço 1. Para o meu governo, qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. Bom, aqui bastaria já. Então, se passou pela Anvisa, beleza. Não tem desculpa, né? Está escrito aqui pelo presidente. Traço 2. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém. 3. Não se justifica um bilionário aporte financeiro no medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem. Agora meu comentário para a cloroquina teve. E traço 4, diante do exposto, minha decisão é a de não adquirir a referida vacina.
Queria acrescentar que quando teve a compra da... Porque o Ministério da Saúde anunciou outras duas compras, né? Milionárias também, porque o volume é grande, né?
Foram iguais
Não teve essa nota. Exato, não tem eficácia ainda, não está comprovada a de Oxford.
Mas assim, ó, os outros três itens, eles não interessam. O que interessa é o primeiro. Para o meu governo, qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser, e aqui começa a caixa alta, letras maiúsculas do presidente, comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. Beleza, quando existir a vacina, ela vai passar pela Anvisa, se a Anvisa liberar, acabou o que o presidente quer.
Mas o que ele está dizendo ali, ele não, tá, não, não é vai... coerente com a prática, é o que está escrito ali, a gente precisa interpretar.
Não,
também,
eu sei disso, Kelly, mas é que a primeira frase...
Eles não têm nexo. Isso, porque ele não soltou a mesma nota quando comprou acertadamente, na minha visão, a vacina de Oxford, porque não adianta tu esperar a vacina ficar pronta, daí todo mundo vai correr para comprar, né? O governo tem que se planejar, a gente trabalha com planejamento, né? Então, bom, o que está escrito ali não faz sentido.
A minha crença na coerência interna do governo terminou em dezembro, quando eu pedi para o Mandetta para sair, né? Antes da Covid, porque no momento que um governo que quer modernizar a economia brasileira através de um viés liberal não consegue perseguir nenhum preceito liberal, rasga essa bandeira, rasga a bandeira da escolha técnica de dirigentes dos ministérios, rasga a escolha de combater a corrupção naquele momento que tudo isso já tinha sinais evidentes internos no governo, porque a gente estava lá dentro, a gente sabia o que acontecia e vocês não sabiam, foi quando eu fiz meu primeiro pedido de exoneração ao Mandetta, né? Porque eu trabalho com coerência, a gente não pode esperar a coerência, entendeu?
Bom, secretário, a gente vai ter que acabar porque tem o processo de propaganda eleitoral gratuita aqui durante o processo nosso de intervalo comercial. Muito obrigado pelas suas palavras aqui com a gente. Volte sempre ao Timeline.
Muito obrigado, um abraço a todos, bom trabalho.
A gente acabou de ouvir Erno Harzen, ex-secretário da Saúde aqui de Porto Alegre, e também trabalhou agora no governo Bolsonaro, né, dentro da pasta de saúde na época do Mandetta.